Antes de iniciar, representando cada de nós, expresso minhas condolências e agradecimentos a todos aqueles que ajudaram durante esses acontecimentos com...
Em outubro de 2006, eu dei
esses eventos recentes dos furacões. Em outubro de 2006, dei meu primeiro discurso na Conferência Geral. Senti que uma mensagem importante para a Igreja Mundial incluía seguir a seguinte afirmação: Ele confia em nós. Confia nas autoridades do sacerdócio, as chaves para seu uso adequado. Com esse poder, podemos abençoar e servir as pessoas, receber as ordenanças e fazer convênios. Ele confia a nós, a Igreja restaurada e o templo sagrado. Ele confia a seus servos o poder selador para ligar na terra e nos céus. E Ele confia a nós, em nós, para sermos pais terrenos, professores e cuidadores de seus filhos. Após servir por vários anos como autoridade geral, declaro com muito mais certeza, Ele confia em nós. Agora a pergunta que faço nesta conferência é, confiamos nele? O presidente Thomas S. Monson nos relembra com frequência: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele direitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confiamos que seus mandamentos são para nosso bem? Confiamos que os líderes de sua igreja vão nos guiar bem, embora sejam imperfeitos? Confiamos que o Pai Celestial e Jesus Cristo nos conhecem e querem nos ajudar? Confiamos nele mesmo quando estamos enfrentando provações e desafios? Algumas das melhores lições que aprendi durante minha vida ocorreram nos momentos mais difíceis, na adolescência, na missão, começando uma nova carreira, esforçando-me para magnificar meus chamados ou criando uma família grande. Parece evidente que as dificuldades são para nosso bem. A adversidade nos torna mais fortes, mais humildes, e nos dá a oportunidade de nos provar. Nossos amados pioneiros passaram a conhecer a Deus em suas circunstâncias extremas. Por que foi preciso dois capítulos para que Nefe e seus irmãos obtivessem as placas de latão e somente três versículos para persuadir a família de Ismael a unir-se a eles no deserto? Parece que o Senhor quis fortalecer Nefe por meio das dificuldades enfrentadas ao obter as placas. As adversidades em nossa vida não deveriam nos surpreender. Um dos primeiros convênios que fazemos com o Senhor é o de viver a lei de sacrifício. Sacrifício significa abrir mão de algo que desejamos. Com a experiência, percebemos que pagamos um preço pequeno quando comparado às bênçãos que recebemos. Joseph Smith disse: uma religião que não requer o sacrifício de todas as coisas nunca tem poder suficiente para produzir a fé necessária para levar-nos à vida e à salvação. Os membros da Trindade estão acostumados com coisas difíceis. Deus, o Pai, sacrificou seu Filho unigênito para o terrível sofrimento da expiação e da morte por crucificação. As Escrituras dizem que Jesus Cristo aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. Ele sofreu voluntariamente a agonia da expiação. O Espírito Santo espera pacientemente para nos inspirar, advertir e guiar, e depois algumas vezes é ignorado, mal interpretado ou esquecido. A adversidade é parte do plano do Evangelho. Um dos objetivos dessa vida é sermos provados. Poucas pessoas sofreram mais injustiças do que o povo de Alma. Eles fugiram do iníquo rei Noé e acabaram se tornando escravos dos lamanitas. Por meio desses desafios, o Senhor ensinou a eles que Ele castiga seu povo e prova sua paciência e sua fé. Durante os dias terríveis em que Joseph Smith esteve na cadeia de Liberty, o Senhor o ensinou a suportar bem e prometeu que se fizesse isso, todas essas coisas serviriam de experiência e seriam para o bem dele. O presidente Monson pediu que escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez de fazer o errado mais fácil. Com respeito a nossos tempos, ele declarou que nenhum sacrifício é grande demais, nenhum preço é alto demais, nenhuma luta é difícil demais para receber as bênçãos do templo. Na natureza, as dificuldades fazem parte do ciclo da vida. É difícil para um pintinho quebrar a casca firme do ovo. Mas quando alguém tenta facilitar isso, o pintinho não desenvolve a força necessária para viver. De maneira semelhante, a dificuldade que a borboleta enfrenta para se livrar do casulo a fortalece para a vida. Por meio desses exemplos, vemos que a dificuldade é um princípio constante. Todos temos desafios. O que muda é como reagimos à dificuldade. Em certa ocasião, algumas pessoas do Livro de Mórmon sofreram grande perseguição e muitas aflições. Como elas reagiram? Jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo. Outro exemplo aconteceu após anos de guerra, mas eis que por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis, e muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. Cada um de nós escolhe como vai reagir à adversidade. Antes de ser chamado como autoridade geral, eu trabalhava como consultor financeiro em Houston, Texas. Passava a maior parte do tempo trabalhando com pessoas muito ricas e tinham seu próprio negócio. Quase todos eles haviam criado um negócio bem-sucedido, começando do nada. A coisa mais triste para mim era ouvir alguns deles dizerem que queriam tornar as coisas mais fáceis para os filhos. Não queriam que os filhos sofressem como eles tinham sofrido. Em outras palavras, eles privariam os filhos exatamente do que havia feito deles pessoas tão bem-sucedidas. Em contrapartida, tem uma família que fez as coisas de modo diferente. Os pais nessa família foram inspirados pela experiência de JCPenney, que quando completou 8 anos, foi informado pelo pai que ele seria responsável por suas próprias finanças. A família agia assim. Quando cada filho se formava no ensino médio, tornava-se responsável por suas finanças, para continuar os estudos, faculdade, pós-graduação e prover seu sustento financeiro autossuficiente. Felizmente, os filhos reagiram com sabedoria. Todos se formaram na faculdade e vários deles fizeram pós-graduação, todos por si mesmos. Não foi fácil, mas atingiram a meta. Eles conseguiram com trabalho árduo e fé. A pergunta, confiamos nele? Pode ser melhor formulada como, temos fé para confiar nele? Temos fé para confiar em suas promessas relativas ao dízimo de que, com 90% da nossa renda, mais a ajuda do Senhor, estaremos melhores do que com 100% da nossa renda anual sozinhos? Temos fé suficiente para confiar que Ele vai nos visitar em nossas aflições, que Ele vai contender com aqueles que contenderam conosco e que Ele consagrará nossas aflições para nosso benefício? Vamos exercer a fé necessária para guardar seus mandamentos a fim de que nos abençoe tanto material como espiritualmente? Vamos continuar fiéis até o fim para que Ele nos receba em sua presença? Irmãos e irmãs, podemos ter fé para confiar nele. Ele quer o que é melhor para nós. Ele vai responder às nossas orações, vai cumprir suas promessas. Ele tem o poder para cumprir essas promessas. Ele sabe tudo. E mais importante, Ele sabe o que é melhor. Nosso mundo hoje está difícil. O mal e a corrupção estão generalizados em todas as nações, o terrorismo ocorrendo em lugares seguros, desemprego, doenças, desastres naturais, guerras civis, líderes despóticos e assim por diante. O que devemos fazer? Devemos fugir ou lutar? Qual é o certo? Cada uma dessas escolhas pode ser perigosa. Foi perigoso para George Washington e seus exércitos lutarem, mas também foi perigoso para nossos antepassados pioneiros fugirem. Foi perigoso para Nelson Mandela lutar por liberdade. Já foi dito que para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens bons não façam nada. Em tudo o que fizermos, não devemos decidir nem agir com o espírito de temor. Verdadeiramente, Deus não nos deu o espírito de temor. Compreendem que a ideia não temas é enfatizada em todas as Escrituras? O Senhor me ensinou que o desânimo e o medo são ferramentas do adversário. A resposta do Senhor para os momentos difíceis é seguir avante com fé. Cada um de nós pode ter uma opinião diferente sobre o que é difícil. Alguns consideram difícil pagar o dízimo quando eles não têm muito dinheiro. Os líderes algumas vezes acham difícil esperar que os pobres paguem o dízimo. Pode ser difícil para alguns de nós prosseguir com fé para se casar e formar uma família. Aqueles que acham difícil contentar-se com o que o Senhor lhes concedeu. Pode ser difícil ficar feliz com o seu chamado atual. A disciplina da igreja pode parecer muito difícil, mas para alguns ela marca o começo de um verdadeiro processo de arrependimento. A despeito do assunto, o difícil pode ser bom para aqueles que vão prosseguir com fé e confiar no Senhor e em seu plano. Meus irmãos e irmãs, presto testemunho de que esses líderes sentados atrás de mim são chamados por Deus. O desejo deles é servir bem ao Senhor e nos ajudar a estabelecer o Evangelho em nosso coração. Eu os amo e apoio. Amo nosso Salvador Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com o grande amor que Ele tem pelo Pai e por nós para tornar-se nosso Salvador e Redentor. E por isso Ele teve que sofrer de tal forma que fez com que tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. E quando estava passando por essa situação terrível, estando ciente da sua necessidade, Ele expressou ao Pai: "Não se faça a minha vontade, senão a tua. Eu me regozijo nas palavras do anjo, não está aqui, porque já ressuscitou. Seu exemplo realmente é o caminho, a verdade e a vida. Somente seguindo esse exemplo podemos encontrar paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Meus maiores desejos são estar com o Mormon como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e um dia ouvir Jesus Cristo dizer: bem está, servo bom e fiel. Em nome de Jesus Cristo, amém."